Eu declaro aberta a presente sessão inaugural do ano legislativo deste ano de 2020. Conforme determina o regimento interno desta Casa, no artigo 11, na primeira segunda-feira do mês de março, a Câmara Municipal reunir-se às 19 horas em sessão de cunho solene e festiva para a inauguração da sessão legislativa anual. O parágrafo 1º lhe diz: na primeira parte da solenidade, o prefeito municipal apresentará mensagem ao poder do Poder Executivo, aos representantes do povo com assento na Câmara. O parágrafo 2º diz o seguinte: na segunda parte, o presidente facultará a palavra por 5 minutos a todos os vereadores que quiserem se pronunciar. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansígolo.
Presente.
Peço ao colega Fábio que faça a leitura do Evangelho do dia.
Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em sua casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isto a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação.
Desejo cumprimentar os colegas vereadores, em especial o vereador Elvis, vice-presidente e também líder da bancada do PTB, colega Fábio, primeiro secretário, Bonatti, segundo secretário e também líder da bancada progressista. Também cumprimentar o vereador Ronaldo, líder do MDB e também assessor jurídico da casa, vereador Sandi, presidente da CUP, uma comissão extremamente importante. E também, de uma forma especial, cumprimentar a vereadora Marinês e a vereadora Rosângela, que representam a mulher nesta casa, e também cumprimentar o nosso ex-presidente, vereador Renato. Em nome desses vereadores, nós queremos cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e através da Rádio Campinas, cumprimentar os que nos acompanham na sessão desta noite aqui, e de uma maneira muito especial mesmo, cumprimentar Sua Excelência o Prefeito Municipal, Nery Montepó, que acompanha a sessão desta noite e terá o prazer e o privilégio de apresentar a sua palavra aqui para os vereadores. Então, de imediato, eu convido o prefeito Nery para fazer parte da mesa, tomar assento e, em seguida, fará uso da palavra. Também desejo cumprimentar os secretários municipais e demais servidores que nos honram com a presença na noite de hoje nessa sessão inaugural. Prefeito Nery, muito obrigado, seja bem-vindo e de imediato passo a palavra à Vossa Excelência.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Egon Kisma, cumprimentar o vereador Bonatti, vereador Fábio, vereador Renato, vereadora Rosângela, vereador Sadi, vereador Elvis, vereador Ronaldo e a vereadora Marinês. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Campinas que estão nos ouvindo nesse momento, cumprimentar os secretários, comunidade campinense que nos ouve. Dizer que, para nós, da administração municipal, é um privilégio muito grande estar nesta noite, aqui nessa tribuna, onde se inicia os trabalhos da Câmara de Vereadores, os trabalhos oficiais da Câmara de Vereadores para o ano de 2020. Então, em meu nome, em nome do nosso vice-prefeito, de todos os secretários, de todos os nossos funcionários e da comunidade campinense, é uma honra realmente poder fazer parte nesse dia tão importante. Dizer que é o último ano desse mandato de nós, prefeito, vice-prefeito, nosso secretário e também dos vereadores. A gente sabe que é um ano bastante extenso, mas um ano aonde, para nós, é um ano curto, em virtude de um pleito eleitoral que nós vamos ter logo aí à frente e que tem muitas coisas que são vedadas nesse período em virtude das eleições municipais. Por isso, eu quero pedir, em nome de toda a administração municipal, que nós tenhamos, como sempre tivemos, essa harmonia nessa casa. Os dois poderes são muito importantes e têm a mesma força, vamos usar esse termo, junto a nós, perante a sociedade campinense. Prefeito, vice-prefeito, administração, sem a Câmara de Vereadores, não consegue trabalhar. Por isso, nessa noite, presidente Ego, vereadores que aqui acompanham, eu venho com uma mensagem muito simples, uma mensagem muito tranquila, porque eu sei que para nós ter harmonia, para nós ter desenvolvimento, para nós termos o crescimento de Campinas do Sul, como vem, depende muito desses dois poderes. E esses dois poderes, eles têm que trabalhar junto, unidos, porque só assim nós vamos ter o que Campinas precisa e o que Campinas realmente merece. Dizer a vocês que esse é um ano, já pelo tempo que eu estou como prefeito, é um ano de muita calma, é um ano de muita tranquilidade, porque a adrenalina da população, vereador Ronaldo, ela aumenta. A adrenalina das pessoas, muita gente até se transforma no que não gostariam de fazer. Mas em virtude de tudo isso, é que nós temos que ter, Egon, sabedoria, respeito e tranquilidade para que isso aconteça, para que isso faça com que cada vez mais Elvis, esse município, continue crescendo. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer a vocês que administrar Campinas é bom demais. Por que que é bom? Porque nós temos um povo bom, nós temos um povo que compreende, nós temos um povo que é muito trabalhador. E nós temos investido, sim, em várias áreas. Temos investido hoje em todas as áreas do município de igual para igual. Mas sempre tem algumas que ficam um pouquinho para trás em prioridade de outras. Hoje mesmo, nós estivemos fazendo um levantamento nesses 4 anos de nossa administração, nós vamos pagar mais de 1 milhão de precatórios. Já pagamos todos os que tínhamos e temos mais 380 mil para pagar agora. Estamos concluindo a ampliação da UBS para dar uma tranquilidade maior à nossa comunidade no que diz respeito à saúde. Praticamente está pronto um investimento de mais de 200 mil reais que está sendo investido lá e hoje um levantamento feito por nós numa tomada de preço para compra de equipamentos para dar a tranquilidade suficiente de mais 60 a 70 mil reais. Licitamos agora, nesses dias, o centro cirúrgico do nosso hospital municipal. Um investimento que vai ultrapassar os 800 mil, chegando a perto de 1 milhão. A licitação saiu por R$ 834.571. A gente sabe que sempre tem algum aditivo, esquecimento, né, vereador Ronaldo, vereadora Marinês? Sempre tem algum aditivo para fazer e isso vai. E eu tive o privilégio de estar junto ao vereador, presidente dessa casa, e nós conversamos na sexta-feira, estivemos reunidos também, né, com mais vereadores e chegamos à seguinte conclusão, que no ano de 2019, o nosso município aqui de Campinas do Sul, ele tem investido muito no agronegócio, tem investido muito no setor primário e o valor vendido que retorna ICM do setor primário foi de R$ 176.850.145. Isso nós temos o que desponta a nossa agricultura, o soja com mais de 72 milhões, galinhas, aves, avicultura, praticamente 40 milhões, e aí vai, o leite 15 milhões, o milho 10 milhões, estou arredondando aqui, né, o trigo 8 milhões e assim por diante, somando esse valor, vereador Ronaldo. Tenho mais um levantamento aqui de todos os produtores do município, o que venderam e o que renderam para o município de Campinas do Sul, e nós queremos fazer uma prestação de contas para a comunidade nos próximos dias. E os 10 primeiros investidores, 6 trabalham junto na propriedade com a avicultura. E nessa semana que passou, mais dessa semana, um produtor de 40 hectares de terra vai carregar mais de 12 milhões de quilos de carne entre aves e suínos. Quero dizer também que as grandes empresas, que aquele trabalho feito no valor adicionado, presidente, né, que é aquele valor que ele compra o produto e vende, né, então valor adicionado, né, por exemplo, se o Ronaldo, o vereador Ronaldo comprar uma camisa por 30 e ele vender por R$ 35, ele tem R$ 5 de valor adicionado, rendeu para o município R$ 28.080.000. E temos aquelas empresas menores, as microempresas, as oficinas mecânicas de pequeno porte, enfim, todas as outras, que esse relatório é de 2018, porque 2019 sai daqui uns dias. Mas eu só para ter uma base, porque isso não muda muito, nós tivemos um retorno de ICMS de mais de 11 milhões. Somando tudo isso, o nosso município vai ter um retorno de mais de 200 milhões de reais no ano de 2019, juntando toda a parte de vendas, de consumo e de rendimento de ICMS, que isso vai representar para os próximos anos em torno de 6 milhões de ICMS que entram para os cofres públicos. E a tendência é cada vez mais aumentar. Por isso, os próximos administradores, os próximos vereadores, os próximos secretários vão ter uma incumbência muito grande, senhor presidente, de dar continuidade a essas atividades. E eu peço que nesse ano que estamos aqui, vocês venham até o nosso gabinete, vamos discutir junto, vamos esquecer a sigla partidária e vamos pensar no todo que é o nosso município. Vamos fazer isso para que realmente continuemos crescendo. Por isso, algumas secretarias têm um investimento maior, outras um pouquinho menor, e nós temos hoje um trabalho muito árduo pela frente, que é o licenciamento para a construção da ponte da barragem do Rio Passo Fundo. Eu tenho trabalhado 2 dias por semana em cima do DAIR e da FEPAM. E tem muita coisa para se fazer, muito trabalho pela frente e muita dedicação por todos nós. Por isso, nesse ano que passou, a gente teve um esforço muito grande na área de saúde e na área de educação, na área de assistência, e hoje mesmo a secretária me disse, nós atendemos mais de 100 pessoas na secretaria hoje. Né? O hospital, nós atendemos lá em termos de medicamento, eu não tenho noção de quantos, mas passou de 150 pessoas. E assim é todo dia, e a gente muitas vezes não consegue dar o que a pessoa precisa, o conforto que ela precisa. Mas temos feito o máximo. Dentro da Secretaria de Obras, nós temos trabalhando sábado, domingo, temos contratando uma equipe de máquinas para auxiliar os produtores em virtude dessa grande quantidade de caminhões que passam. Só numa estrada, agora em 15 dias, e de uma propriedade vai sair 300 caminhões de carne. E ela detona a estrada, vereador Elvis. E nós temos que dar acesso. E aí é o trabalho que a gente faz, os nossos equipamentos na parte de agricultura e obras são bastante sucateados, a gente tenta fazer o máximo para mantê-los em dias, mas um dia estoura uma coisa e outro dia outra. Por isso, meu presidente, muito obrigado pela oportunidade. Senhores vereadores, muito obrigado pelo espaço que me deram. Os nossos secretários que estão nos acompanhando, nós temos alguns secretários que estão de férias, né? 2 estão de férias, e nós temos um secretário que está em aula, né? Eles não puderam se fazer presente, e pediram, então, desculpa por não estar me acompanhando nessa noite aqui. Também o nosso vice-prefeito, com problemas particulares na propriedade dele, não pôde se fazer presente. Um grande abraço e obrigado. Conte com a administração e nós queremos contar com vocês. Obrigado.
Obrigado, prefeito. Continue com assento aqui na mesa diretora. E de imediato passamos a palavra com os senhores vereadores. Nós temos 4 vereadores inscritos e, por ordem de chamada, o primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador Renato.
Boa noite a todos que nos acompanham. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho nessa sessão só agradecer a todos, desejar ao presidente um belo trabalho nesse ano que já começamos desde janeiro praticamente, não paramos quase, né? E desejar aos colegas que seja um ano igual foi ano passado, só que esse ano vai ser mais puxado, né? Por causa da época de campanha. E o pessoal, dizer ao pessoal que nos acompanharam durante esses 3 anos, nosso trabalho que foi realizado aqui na Câmara, o projeto que passou aqui pela Câmara, sempre teve apoio dos vereadores na votação desse projeto aqui, que passou pela Câmara. Quero desejar a todos vocês um 2020, e vamos botar na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Era isso.
Próximo vereador, o vereador Ronaldo.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Neri Montepó, colegas vereadores, secretários municipais presentes, ou seus representantes, imprensa, aqueles que nos ouvem através da rádio, nossa saudação. Hoje, marcamos o início dos trabalhos ordinários de 2020. E também, dá para se dizer, passado o carnaval, que se inicia os trabalhos propriamente ditos voltados à eleição municipal deste ano de 2020. Também é o início de um novo ciclo para Campinas do Sul, para o futuro que a sociedade espera através da eleição municipal que se avizinha. Nós procuramos sempre, no ano de 2019, com muita responsabilidade, exercer a nossa função de vereador, legislador, fiscalizador, da melhor forma possível, na troca de ideias com os colegas, construir sempre as melhores leis possíveis. E o trabalho de administrar, de gerir os recursos públicos, não cabe a nós. Cabe ao prefeito municipal, vice-prefeito, sua equipe de trabalho e todos os servidores que seguem os comandos dos chefes imediatos para fazer aquilo que é o projeto desenhado pela administração. E como a eleição se aproxima, é muito fácil de fazer análise. Nós ouvíamos há pouco o pronunciamento do excelentíssimo prefeito, dizendo das medidas que tem adotado no intuito de incrementar a receita, e isso é muito importante para o município. Temos que também avançar muito na diminuição das despesas, que muitas vêm pelo sistema, às vezes sendo excessivas, não por má fé, mas às vezes porque o sistema exige que assim seja, e são passos que teremos que dar para o futuro para tentar diminuir essas despesas. E a população vai avaliar este trabalho logo aí à frente. Se agradar, se as pessoas se sentirem satisfeitas, se entenderem que a administração fez o dever de casa, esta administração faz a sucessão ou talvez a reeleição do atual prefeito. E caso isso não se confirme na análise da população, se a oposição conseguir se organizar e se manter coesa, talvez vença o pleito eleitoral. Quem vai dizer isso? Não sou eu, não é o prefeito, é a população. A população é que vai avaliar e vai decidir se esta administração deve permanecer no seu projeto ou se deve substituir por outras pessoas, quiçá quem, que vá surgir em outros partidos. É uma coisa muito natural do processo político. Pela legislação eleitoral vigente, o prefeito já dizia aqui, que há muitos impedimentos, mas também há alguns marcos, né? Dia 5 de março, agora, quinta-feira, inicia o prazo da abertura da janela eleitoral. Aqueles que exercem função de vereador, querem mudar de partido, ou se desfiliar simplesmente de seus partidos, ou se desfiliar e filiar-se a outro partido, tem que ser dentro dessa janela para não perder a sua vaga. Né? Isso é uma regra da legislação eleitoral. Até dia 3 de abril. E já é, portanto, a eleição. Parece que está distante, mas nós já estamos vivendo os meados, os entremeios de tudo aquilo que envolve a eleição municipal. De 20 de julho a 5 de agosto, terá que acontecer as convenções partidárias, onde serão escolhidos quem serão os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores, e como serão as coligações, que, aliás, somente existirão para prefeito. Não haverá coligação para vereador. Essa é uma nova regra que nós temos na nossa legislação. E também, esta mesma legislação que criou esse dispositivo, criou também a nova fórmula para o cálculo de quem serão os eleitos e quem não serão os eleitos para vereador. É uma fórmula um pouco diferente do que aconteceu na última eleição. E uma fiscalização muito forte. O TSE vai se empenhar muito para fiscalizar as candidaturas, principalmente de mulheres laranjas. Vai haver uma fiscalização muito grande. Então, nós vamos ter que ter uma responsabilidade muito grande para a próxima eleição. Os partidos políticos terão que tratar com mais seriedade e não poderão correr riscos, porque a foice vai pegar. Então, a gente tem que tratar com muita responsabilidade. Esses breves relatos que faço servem para que a gente desperte para a realidade de que já estamos em período eleitoral. Mas aí vem uma pergunta: quem serão os candidatos? Como serão as coligações? Há uma indefinição geral. Todos os partidos de maior expressão de Campinas do Sul já se conversaram entre si. Já houve uma prévia conversa. MDB conversou com PP, PP conversou com PTB, PDT com MDB, MDB com PTB, PTB com PDT e outras que talvez a gente nem saiba. São conversas que já aconteceram no intuito de construir a próxima eleição. Mas ainda há uma grande indefinição. E também, muitas vezes, essas conversas podem ser estratégias de algum partido político. Porque alguns, mesmo sem saber, podem estar sendo cozidos em banho-maria para chegar um determinado momento e que aquela esperança de acontecer alguma aproximação não aconteça e se perde o tempo daquele partido se reorganizar para ir para a eleição. Porque a política, dentre tantas coisas, também é um jogo. E nós não podemos fazer de conta que isso não existe, porque isso existe. Há uma especulação em torno de vários nomes para concorrerem a prefeito, vice-prefeito. Ao mesmo tempo que perdura uma grande indefinição dentro dos próprios partidos. É um fato diferente. Este ano tem uma situação bastante diferente do que a gente via e percebia no ano de eleição das outras situações. Um nome tem a arma, mas não tem a munição. O outro tem a arma e a munição, mas não tem o soldado para ir para a guerra. Há quem tenha a arma, a munição e o soldado, mas não sabe contra quem tem que lutar. Então tem muitos candidatos com esse perfil. Parece brincadeira, mas é uma grande realidade. E é isso que causa essa instabilidade dentro dos partidos políticos. O certo é que a população desta era pós-eleição Bolsonaro demonstra que quer novas atitudes. A população espera novas atitudes dos candidatos, dos políticos, quer uma nova forma de se fazer política, quer algo que aponte para um futuro melhor, e está difícil romper as barreiras que precisam ser rompidas dentro dos próprios partidos, para que isso definitivamente aconteça. Todos sabemos, e não é preciso fazer rodeios para se dizer, que a política, em grande parte, não no todo, mas em grande parte, é e tem sido, e isso não é, não estou falando da administração atual, eu falo de uma forma geral, da história, tem sido um toma lá da cá. Em que nós todos fomos envolvidos e continuamos envolvidos, e isso tem que mudar, senhor prefeito. Isso, quem estiver na política vai ter que mudar. Porque é impossível um prefeito conseguir bem administrar o seu município se ele ficar refém por 4 anos de muitos interesses que não são seus e nem da coletividade. E às vezes a política te leva obrigatoriamente a agir dessa forma. E essa mudança não está nos partidos políticos propriamente ditos. Os partidos existem, mas essa decisão, esse norte, está nas mãos daqueles que lideram os partidos políticos e que dão os rumos a serem seguidos pelo partido. Que a gente sabe que em todo partido há um grupo de lideranças que definem. No final, é quem decide aquilo que vai acontecer com o partido. Isso acontece em todos os partidos. Porque o barco, ele vai na direção daquele que tem o remo na mão. É quem rema que decide qual é o rumo que o barco vai seguir. E os outros estão sentados no banco e têm que acompanhar. E se for por águas turbulentas, se for por água rasa, água funda, não importa, ele tem que ir. E se estiver descontente, pode optar por pular do barco. Poderá pular do barco. Então, quem decide para onde vai é aquele que tem o remo na mão. Dito isso, eu desejo profundamente que os partidos políticos possam se organizar da melhor forma possível, que surjam em todos os seus membros nomes, bons nomes para o pleito que está em curso, nomes que possam oferecer à nossa população esse alento, essa verdade, esse futuro melhor que todos esperam. E aos vereadores que forem candidatos, que vierem a se eleger, nós já anunciamos aqui que não seremos mais candidato a vereador, nem a prefeito, nem a vice-prefeito, vamos manter esse posicionamento, mas aqueles que forem, que possam se eleger com a mesma responsabilidade que nós entendemos que temos nesta casa e que possam construir juntamente com aquele que for o prefeito, independentemente de quem seja, porque para toda ação, né, há uma reação. E essa reação, ela sempre acaba sendo sentida pela comunidade, sendo boa ou sendo ruim. Então nós temos que pensar grande. Sim, senhor prefeito, temos que deixar as diferenças ideológicas de lado. Nós somos um município que tem condição de crescer muito mais do que está crescendo. E para isso precisa a união da população. Não falo que isso somente acontece se houver um consenso político. Não, pode ocorrer a eleição. Mas passada a eleição, aquele que for o prefeito, aqueles que forem os vereadores, que possam sentar numa mesa redonda, juntamente com outras lideranças da comunidade, padre, pastor, professor, enfim, quem for, e possam construir Campinas do Sul para um futuro melhor. É isso que nós esperamos, é isso que nós desejamos. Nós gostaríamos muito que isso acontecesse em nosso município, pelas mãos daqueles que se propuserem a concorrer na próxima eleição. Que o senhor prefeito possa, neste ano, cumprir com aquilo que se propôs a fazer. Ele já nos apresentou aqui quais são as suas metas que tem para os próximos meses, sabendo das limitações pela legislação eleitoral, a gente compreende tudo isso. Conseguir atender aquilo que a comunidade espera de uma administração, que Deus ilumine a todos e que possamos, então, ser cada vez melhores. Muito obrigado.
Próxima é a vereadora, Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal, secretários, chefe de departamento e a todos aqueles que nos acompanham nesta noite de hoje. Eu começo aproveitando o espaço que nós todos hoje, vereadores, temos de nos manifestar, desejando, então, mais uma vez, à mesa desta casa, êxito, né, nesta gestão para este ano e que contem sempre conosco. Mas faço uma reflexão, chegando, então, ao quarto ano de nossa, deste espaço legislativo. Então, nós sabemos que quando chegamos aqui, no primeiro ano, trazíamos muitos ideais. Trazíamos também muitos sonhos e achávamos que a realização disto tudo era muito fácil e muito simples. E não é tão fácil e nem tão simples. Estar aqui não é o que parece ser. Para estarmos aqui, nós precisamos sempre fazer as nossas ações, respeitando uma lei orgânica que temos, um regimento interno que esta casa tem e a nossa Constituição Federal. Então, precisamos trazer nossos ideais, mas sempre lembrando que só vai se realizar se nós cumprirmos isto que a legislação também nos exige. Mas já tivemos, por estarmos no quarto ano, a preocupação de fazer uma pequena avaliação, ouvirmos os nossos eleitores, aqueles que aqui nos colocaram para poder, né, avaliar de uma forma positiva a nossa caminhada como vereadores. E temos sempre nos esforçado para cumprir com aquele propósito de defender aquilo que acreditamos e de avaliar aquilo que compreendemos. Então, eu aproveito aqui este momento, esta sessão inaugural deste ano, para fazer alguns agradecimentos, né? Em primeiro lugar, aos colegas vereadores, pelo trabalho que a gente, ao menos, sempre se esforçou para construir junto. Ao Executivo Municipal, pelas explicações, quando solicitado. Aos secretários municipais, aos chefes de departamentos, que sempre têm nos recebido de maneira coesa em todos os aspectos, permitido, inclusive, que as nossas demandas não precisem ser transformadas em indicação, tendo sempre validado as nossas sugestões e solicitações conforme a nossa prerrogativa de vereador. E o nosso trabalho, mesmo durante o recesso parlamentar, ele não parou. Nós seguimos sempre nos preocupando com as demandas que se apresentavam. E mesmo que eu não goste muito de demagogia, sou um tanto também direta nas minhas participações e contribuição, eu digo aqui que, com certeza, né, eu sempre acreditei naquilo que aqui defendi. E sempre que me manifestei, foi com o intuito, né, foi com o objetivo de contribuir ou melhorar nas realizações, mas sempre cumprindo o juramento que eu fiz no dia que tomei posse. mas eu preciso, no dia de hoje, fazer um parêntese especial. Um parêntese porque já recentemente aqui foi dito, estamos este ano num ano eleitoral, e eu preciso aqui motivar e conclamar que mais mulheres se disponibilizem para ocupar uma cadeira nesta casa. Mas mulheres, não por conta de cota. Que chegamos até a dizer por aí que tem que ter 30% de mulheres. Não, tem que ter 30% de gênero, é igualdade de gênero. E nós sabemos da dificuldade que é de nós mulheres irmos para o pleito, buscarmos esta igualdade, e agora a gente quer dizer a todas que nós fizemos a nossa parte. Nós estivemos aqui, nos esforçamos para chegar aqui, nos esforçamos para cumprir aqui direitinho com o nosso papel, mas a política precisa de mais mulheres eleitas. Porque diz o ditado aquele que o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Então é hora de nos organizarmos, acabamos de ver o vereador que me antecedeu falar sobre os períodos de janela, os períodos de filiações, os períodos de organização para que possam ser candidatas. Então, o pleito é lá adiante, mas a organização tem que ser desde já. Obrigada, senhor presidente.
Encerrando a rodada, palavra com o vereador Sadi.
A palavra, senhor presidente.
Palavra.
Primeiramente, eu quero saudar o prefeito municipal, senhor Neri Montepó, cumprimentar o nosso presidente, o vereador Ego, o Fábio e o Bonatti, que vão fazer parte da mesa durante esse ano, os meus colegas vereadores, o Elvis, o Ronaldo, a Mari, a Rosângela e o Renato. Dizer, senhor prefeito, eu via atentamente os pronunciamentos tanto do senhor prefeito municipal quanto dos colegas vereadores, no sentido de dos trabalhos que foram realizados nesses 3 anos que passaram, e agora a gente está indo para o quarto e o último ano de mandato e de trabalho dessa legislatura de vereadores e do senhor e do executivo. Então, na minha maneira de ver, esses 3 anos foram 3 anos que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, a gente teve uma convivência até que boa, porque todos os projetos que passaram aqui para essa casa, eles foram discutidos, uns optaram por votar contra, outros, a maioria foram votados a favor, e não vai ser esse último ano, por ser um ano de eleição, que a nossa conduta aqui dentro dessa casa, ela tem que mudar. Nós somos vereadores até dezembro de 2020. Nós temos que cumprir, que nem dizia a vereadora Rosângela, aquilo que nós prometemos quando nós assumimos o cargo de vereador. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que como eu faço parte da CUP com o presidente, os projetos que virão para essa casa, a gente vai discutir da mesma maneira que a gente discutiu esses 3 anos que passaram. E não vai ser, por ser época de política, que vai ser mudado o nosso sistema de administrar. Lá adiante, quando os ânimos se acirrar, se tiver a disputa política, eu acho que está na hora, que nem dizia o vereador Ronaldo, está na hora de mudar o nosso sistema, sim. Cada um tem o direito dele de fazer sua campanha e pedir seu voto, e não vai ser na base de ameaça, de grito, que vai ser mudado a opinião da população. Então, eu quero deixar a minha mensagem aqui, desde já, que cada um procurar o seu espaço político de uma maneira limpa, que não haja nada de diferente. Então, senhor presidente, conte comigo, a administração também, no que precisar, eu estarei sempre à disposição para discutir e ver o que dá para fazer em relação aos projetos de lei. Obrigado, senhor presidente.
Nós recebemos o convite do Dia Internacional da Mulher e, mesmo sendo uma sessão solene, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Convite. A administração municipal, juntamente com a Emater RS Ascar e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, convidam Vossa Senhoria para participar do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e ao 20º Encontro de Mulheres do município de Campinas do Sul. Programação. Data, dia 8 de março de 2020, domingo, local, centro de eventos, horário, 1h30, palestra com Jaime Folle e equipe, a valorização da mulher e seus conflitos e demais atrações. Desde já contamos e agradecemos pela presença de todos.
Cumprido aquilo que determina o nosso regimento interno, agradeço aos colegas vereadores. E agradeço, e não só agradeço, mas também desejo um bom trabalho neste ano de 2020, e que possamos junto construir. Da mesma forma, agradeço a todos aqueles que estão junto com nós, estiveram junto conosco, através das redes sociais e através da Rádio Campinas, também os nossos secretários municipais, chefes de departamento e pessoas que acompanharam esta sessão inaugural. E, de uma maneira especial, agradecer Sua Excelência, Prefeito Neri. Muito obrigado por estar junto nesta noite, uma noite importante, uma noite que estamos reiniciando as atividades no Poder Legislativo, sabendo que este ano é o último ano da atual legislatura. E cabe a esse presidente, juntamente com os demais componentes da mesa, a conduzir os trabalhos desta casa. E também aproveitamos e convidamos a todos para, a partir da próxima segunda-feira, dia 9, inicia os trabalhos legislativos com as sessões ordinárias. Toda segunda-feira, todos estão convidados para prestigiar as sessões no Poder Legislativo. Muito obrigado a todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.